Este é um podcast Rádio Comercial.
Olá, eu sou a Inês Castelo Branco, tenho 42 anos e este é o meu podcast. Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas. Este é um podcast com relatos que superam a imaginação. Se tem alguma história destas, escreva para inacreditável@radiocomercial.pt e sejam bem-vindos ao Inacreditável.
Olá, o meu nome é Mário, tenho 47 anos e estou no podcast Inacreditável.
Aconteceu em 2000, no parque de estacionamento da Universidade Católica. Foi um assalto interminável, que começou à noite e terminou no dia seguinte de manhã, com fugas, despistes, a bagageira de um carro, madrugada na praia, mudanças de cenários e vários níveis de ansiedade. Um filme de terror. É assim que o Mário classifica esta história que viveu na primeira pessoa. Era um jovem com uma vida normal de estudante em Lisboa, família e origens na Marinha Grande. Apesar de estar a terminar um namoro de muitos anos, estava feliz com a vida. Era abril e as férias da Páscoa com um amigo em Palma de Maiorca tinham-lhe feito bem. Nesse dia, sem razão especial, resolveu passear a pé por Lisboa.
Estava um dia de primavera cheio de sol. Fui ao Saldanha, até ao Chiado, Praça do Comércio, dos Lauradores, onde comprei alguns CDs, subi a Avenida Fernandes Pereira de Melo e parei no Monumental. Aí tinha um encontro marcado com a minha ex-namorada. Conversámos de forma tranquila, ainda que um pouco triste. Foi um adeus quase formal à nossa relação de meninos namorados. Falámos durante umas 2 horas. Efetivamente, ela já estava noutro caminho, apesar da minha esperança em mudar o destino. No entanto, foi um momento particularmente sereno em que percebi que era realmente o fim. Fui para casa jantar com o meu irmão. Nessa altura vivíamos juntos, ele já a trabalhar e eu a estudar. Assim que acabei de jantar, cerca das 21h30, pedi-lhe o carro emprestado e fui à Universidade Católica ver uma nota que entretanto tinha saído. Vi a nota. Por acaso foi um miserável 5 a estatística. Passei pela sala de informática, abri o e-mail, nada de especial, e resolvi regressar a casa. Estava cansado e no dia seguinte recomeçavam as aulas. Quando estou a descer as escadarias da universidade, recebo uma chamada do meu amigo Chico, que queria saber novidades das férias. Enquanto falava, dirigi-me para o carro. 2 ou 3 minutos de conversa e já dentro do carro, junto à cancela de saída do parque, digo: quando chegar a casa, ligo.
Foi neste momento que entraram 2 rapazes dentro do carro em tom de ameaça. O primeiro susto foi ali. Tiraram-lhe o telefone e arrancaram a bateria. Os arredores da Universidade Católica podem ser um local assustador, sem pessoas à vista nem hipótese de chamar a atenção. Ninguém reparou neste carjacking, um fenómeno que nos anos 2000 era pouco frequente em Portugal.
E eu, ainda sem perceber o que estava a acontecer, perguntava: mas o que é isto? Mas o que é isto? Estava junto à saída da Católica. Para quem conhece, só é possível virar à direita em direção ao Hotel Marriott. Obrigaram-me a virar à esquerda, em sentido contrário ao trânsito que vinha da Avenida da Luzia. Seguimos em frente em direção ao descampado, onde hoje estão aglomerados apartamentos. Como pode imaginar, nesta altura eu estava confuso e aterrorizado. Começam a bombardear-me com perguntas: se tinha um portátil, que sapatos calçava, onde estava a minha carteira, e ao mesmo tempo tiram de um pulso um relógio Swatch que eu adorava, o meu primeiro relógio. Os objetos que procuravam estavam em linha com um padrão de aluno que frequentava a universidade, mas na realidade eu não fazia parte desse padrão. Não tinha um Nokia, não usava sapatos de marca, não tinha portátil. Recordo perfeitamente me dizer: levem o carro, mas não me façam mal, por favor. Chega o momento em que exigem os códigos dos cartões que tinha na carteira. Estava lá o meu e, para minha infelicidade, estava o cartão de crédito do meu pai. Antes de ir para Palma de Maiorca e apenas para algo imprevisto, o meu pai deixou-me o cartão dele. Disse-me: fica descansado que eu vou tirar grande parte do saldo e deixo apenas um valor residual para qualquer emergência que tu precises. Ficas descansado. Eles queriam os códigos, mas sinceramente, com os nervos, juro-vos que não me lembrava. Sem esperar, de imediato levei um soco na cara e curiosamente a coisa resultou para eles. A sangrar do nariz, dei os pinos. Nesta altura pedi para me deixarem, para levarem tudo. Mas o que fizeram foi abrir a mala do Volkswagen Polo e meterem um rapaz de 1,72m com mais de 80kg lá dentro. Comigo na mala, seguiram a grande velocidade para o multibanco mais próximo. Ainda não era meia-noite. Fizeram o levantamento máximo de 40 contos, sim, porque na altura ainda estávamos nos contos. Logo a seguir à meia-noite, levantaram mais 40 contos. Passados alguns instantes, o carro parou. Apercebi-me que entrou mais uma pessoa. O meu medo aumentava. Estava completamente desesperado, sem perceber o que é que estava a acontecer. Na minha cabeça, apenas estava um saldo residual nas contas. Não havia muito mais para gastar. Passado pouco tempo, a mala do carro voltou a abrir. Um dos assaltantes tinha na mão um talão multibanco. Visivelmente nervoso, queria que eu confirmasse o saldo da conta. Quando vi o papel, fiquei para morrer. O meu pai não tinha retirado o saldo da conta e o valor disponível era superior a 3 mil contos. À data de hoje, mais de 15 mil euros. Se hoje é um valor elevado, em abril de 2000, era uma quantia considerável. Sem muitas palavras, a mala do Polo voltou a fechar-se. Neste momento, se é que era possível, o meu medo aumentou ainda mais. No carro havia muita agitação. Claramente não sabia o que fazer. Entre algumas chamadas telefónicas que fizeram, percebi-me que falavam com alguém mais experiente. A sensação que tinha é que circulava na zona de Telheiras por essas bandas.
Foi só em 2003 que este tipo de crime começou a ser registado com o termo carjacking, uma prática já comum nos Estados Unidos da América desde a década de 1980. Em 2004, a Polícia Judiciária relatou 178 ocorrências em Portugal. Em 2005, foram 330. À medida que surgiam estes episódios nas notícias, os condutores passaram a ter outros cuidados nos parques de estacionamento, nas bombas de gasolina, nas saídas de garagens, nos locais despovoados ou em cruzamentos com semáforos. Quando este assalto aconteceu ao Mário, ainda pouco se sabia sobre este método. No decorrer desta história, vamos percebendo que mesmo os assaltantes não sabiam muito bem o que estavam a fazer.
O carro volta a parar. Um dos assaltantes sai, despede-se e, por incrível que pareça, tinha que ir trabalhar no dia seguinte. Era padeiro. Penso que seriam cerca de 2 ou 3 da madrugada e aí entra um novo elemento. O elemento. Não consigo explicar, mas a partir daquele momento, atenção, o meu medo aumentava a cada segundo. Tinha a convicção plena que este novo elemento trazia ainda mais perigo. Continuavam a circular por Lisboa, eu na mala do carro. Passaram a falar em código. Mais tarde percebi que era a língua dos peixes, disseram-me. Estava em pânico e não tinha qualquer meio para parar este terror. Nem sequer falavam para mim, era como não existisse. Passado algum tempo, voltam a parar o carro. Um dos três elementos sai para urinar e encosta-se a um carro que estava ali perto. Rapidamente é abordado por alguém que pergunta o que é que ele está ali a fazer, mas sempre de uma forma agressiva. Os outros dois também saem, inesperadamente gera-se uma confusão entre os meus companheiros de viagem e um grupo de pessoas que estava na rua. Naquele momento senti que poderia ser a minha oportunidade de tentar sair da mala. Enfim, fazer qualquer coisa. A mala tinha acesso direto ao interior do carro, sem saber como. Enchi-me de coragem e comecei lentamente a levantar a cabeça para tentar ver o que se passava. A confusão era cada vez maior. Os residentes acusavam de ser responsáveis por alguns assaltos que tinham acontecido naquela zona. Quando estava quase a ter alguma visibilidade, ouço o armar de uma shotgun. Fiquei completamente petrificado e automaticamente mantive-me escondido na minha prisão. Os três, assustados, gritavam: calma, calma, que não fizemos nada. Por incrível que pareça, não tinham feito nada. Então surge alguém que diz que os conhece e que eles não têm nada a ver com aquela situação. O que baixou o nível de tensão de imediato. Há uma troca de palavras que não consegui perceber e entro num carro arrancando a alta velocidade. Mais uma vez a minha convicção é que tinham estado na zona de telheira, junto ao bar Pá de Cruz. E aquelas pessoas estavam na rua a tentar, em forma de milícia popular, apanhar alguém que andava a fazer assaltos na zona. A velocidade do carro aumenta consideravelmente.
O Mário percebeu que estava em vias rápidas, como a segunda circular ou o oeste-norte-sul. Na mala do carro, a sensação de velocidade e descontrole do carro aumentava o pânico.
Rapidamente percebo que estávamos a entrar na ponte de Vasco da Gama. Por incrível que pareça, por uma frecha de luz, eu conseguia ter a percepção exata por onde estávamos a circular. Ao longo da viagem, ouvi um clicar que sempre associei a uma arma e que ainda hoje, a espaços, me recordo. No meio do silêncio gelado da bagageira, ouço uma troca de palavras entre eles que nunca vou esquecer na vida. Diziam: se quiseres, fazes tu. Eu não faço isso. Na minha cabeça, o fim estava ali. A minha caminhada ia terminar. Tudo parecia fazer sentido. A felicidade pura que tinha vivido nas últimas duas semanas, o passeio vulgar que dei por Lisboa, e sim, a despedida que tinha tido no Monumental, a despedida da namorada de sempre, a menina que me viu ficar adulto, tinha a imagem dos meus pais, do meu irmão, dos meus amigos. Chorei. Não queria acreditar que seria assim. Na minha cabeça, aquela frase gritava sem parar: se quiser, fazes tu, eu não faço isso. O meu pensamento era simples, só me levava para a morte. A meio da ponte vão parar, sou atirado para o Rio Tejo, simples. E se me encontrarem, encontram-me daqui a 5, 6, 7, 10 dias, ou o mais provável era nunca mais ser encontrado. O desespero invadia o meu coração. A mala do carro era efetivamente pequena para o medo que estava dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, recordo-me da aceitação. Sentia-me conformado. Era impossível lutar contra aquele destino que estava à minha frente.
A família do Mário é católica, apesar do próprio não se considerar praticante. Mas naquele momento, ocorreu-lhe uma promessa impulsiva, normal para quem esteja num momento de aflição e já tenha ouvido esta frase: se me safar, vou a Fátima todos os anos a pé.
Após ter estes pensamentos, o meu estado de espírito manteve a negatividade que já tinha referido. Dizia para mim: tu podes prometer, mas não vais cumprir. Tu vais morrer. Tu vais morrer. O carro percorreu toda a ponte e não parou. Continuávamos na autoestrada. Nesta zona há várias opções e confesso que foi o momento onde estive mais desorientado em termos de localização e estava completamente perdido para onde estávamos a ir. Passado algum tempo, o carro volta a parar. Percebo que estamos numa bomba da gasolina da BP pelas cores, abastecem o carro e voltam à estrada. Pouco depois, percebi que viravam para uma estrada de terra esburacada, tendo parado passado umas centenas de metros, não mais do que isso. Ansiedade a mil, na expectativa do que iria acontecer. A mala do carro abre-se e deixa-me sair. Estava numa das praias da Costa da Caparica. Pela primeira vez, estou de cara com todos. Eram três, como já tinha dito, ao todo foram quatro, um saiu e ficaram três. Todos com menos de 17 anos. Sinceramente, o mais novo não devia ter mais de 14 anos. Para eles, era como se nada fosse. Acho que não tinham a real noção do que estava a acontecer. Pelo menos os dois mais novos estavam ali como estivessem na escola. Fui tentando perceber a dinâmica daquele grupo. Havia uma figura que destacava. Era o mais velho, o elemento, o último a entrar no carro. Sem dúvida que ele metia medo. A própria cara, não consigo explicar, mas era evidente para mim que ele era perigoso e que não era simplesmente um adolescente de 17 anos. Este momento foi extraordinariamente estranho. Depois de tudo o que já tinha passado, estava a conversar com eles, quase de uma forma amigável, Diziam que estavam a passar o tempo porque não iam às compras ou a um shopping para gastar o dinheiro que estava no cartão. Eu, pelo meu lado, pedia para não me fazerem mal. Mesmo estando fora da mala do carro, o medo não diminuiu. Confesso que lembrei-me de fugir para o mar, mas rapidamente senti que não era um plano ganhador. Pedia recorrentemente para não me fazerem mal. O mais velho, insistíamos em fazermos um género de uma luta para ver quem era o mais forte. Como é que é possível? Fui desconversando, tentando mostrar que tudo aquilo não fazia sentido. Efetivamente foi um momento estranho, mas ao mesmo tempo parecia que havia ali um ponto de contacto. Foi nessa altura que começaram a falar de futebol. Eram todos do Sporting. Para quem se recorda, estávamos no ano em que o Sporting provavelmente seria campeão, ao fim de 18, 19 anos. Eu sou do Benfica. Mas a minha resposta naquele momento foi: era do Sporting. Voltei a pedir que não me fizessem mal, uma vez que nunca tinha visto o Sporting ser campeão, e era um grande sonho que tinha. Desculpem-me, mas o desespero chega a cada ponto que nós não imaginamos algum dia dizer estas coisas. Eu dizia insistentemente que o meu irmão iria precisar do carro. Foi então que um deles sugeriu que pensasse numa desculpa para ligar ao meu irmão e justificar o facto de não estar em casa. A minha convicção era de que o meu irmão estaria a dormir e não ia reagir bem ao facto de saber que não iria ter o carro para se deslocar para o trabalho. No entanto, tive mesmo de fazer a chamada. A única justificação plausível que encontrei foi dizer que tinha um trabalho de grupo, que tinha que ir a Rio Maior, terminar este trabalho, que tinha que ser entregue na primeira hora do dia seguinte. Era uma história que poderia encaixar, uma vez que tenho um grande amigo de curso que era de Rio Maior e o meu irmão sabia. E era a única forma de eu tentar justificar o injustificável. Para meu espanto, o meu irmão atendeu de imediato e consegui perceber que ele sabia que algo se passava. A chamada mantive o meu discurso, apesar de o meu irmão apenas perguntar se estava bem, onde me encontrava. Mas antes que a chamada terminasse, o telefone foi-me retirado. Aquele telefonema deu-me a tranquilidade que precisava. O alerta estava em marcha. Na verdade, o meu amigo Chico, com quem estava ao telefone, quando fui abordado pela primeira vez, apercebeu-se de algo estranho que estava a passar e pôs-se em contacto com o meu irmão. Enquanto estive encerrado na mala do carro, havia um grupo de amigos e amigas à minha procura. Foram à polícia, deram parte da ocorrência, mas sem qualquer consequência. Por ser maior de idade, ter desaparecido há poucas horas, nada podiam fazer. A polícia chegou a colocar a hipótese de eu estar com alguém, uma vez que tinha vindo de Palma de Maiorca, podia ter conhecido alguém e estava... Enfim, uma vez que não era possível ter auxílio das autoridades, os meus amigos começaram uma busca pelas zonas mais problemáticas da cidade sem qualquer sucesso. Afinal, não era eu o único desesperado e amargurado naquela noite.
Em Lisboa, um contingente de amigos e familiares tentavam encontrar o Mário, ligar para o número do qual ele tinha ligado para o irmão. De frente para o mar, no frio da madrugada de uma praia da costa, aquele grupo decidia qual era o destino do Mário e qual seria o ponto final do assalto. O diálogo não teve grandes resultados, mas talvez tivesse criado alguma empatia, a suficiente para lhe pouparem a vida.
Por volta das 5 da manhã, decidiram voltar para Lisboa. Ordenaram que voltasse de imediato para a mala do carro. Nesta altura sentia-me mais calmo, naturalmente com medo, mas felizmente com mais discernimento. O telefonema do meu irmão trouxe-me esperança e então sugeri que não fosse novamente para a mala do carro, uma vez que não fazia sentido chegar ao centro da cidade com o dia a começar e sair uma pessoa da mala do carro. Felizmente aceitaram a minha sugestão e entrei para o banco traseiro do carro. Um condutor, uma pessoa no lugar da pendura e um companheiro no banco de trás. A ideia continuava a ser ir a um centro comercial, eventualmente no Saldanha, e essa opção deixava-me minimamente confortável para mim, pois o plano passava por chamar a atenção a um segurança ou de um polícia que se lá encontrasse. Eu queria era estar num sítio onde eu pudesse fazer algo que me libertasse daquele daquele pesadelo. Arrumámos a Cacilhas, sempre a inovar, e a estratégia passava por atravessar o Tejo com o carro no barco. Mas como faltava algum tempo para a primeira partida, voltámos pela ponte 25 de Abril a alta velocidade. Já na segunda circular entraram em despique com um Peugeot 107 Rally. Lembro-me perfeitamente da cor do carro. Este despique resultou num despiste. Tudo o que se estava a passar já era surreal quanto baste, mas o Raptor, que é aos comandos o elemento, o mais perigoso, ainda conseguiu acrescentar mais um pouco de loucura, uma vez que para, uns metros à frente, sai do carro a gozar com o condutor que se tinha despistado e que por milagre não atropelou ninguém, no meio da estrada, em pleno dia, já a cidade a acordar, e ele a gozar com o condutor que se tinha despistado. Eu não estava a acreditar em tudo o que estava a acontecer. O outro condutor seguiu o seu caminho e os meus companheiros de viagem decidiram estacionar debaixo do metro do Campo Grande, na altura ainda era possível, para descansar e aguardar a hora da abertura das lojas. Meia hora depois, um deles sugeriu que era mais confortável arrendar um quarto numa pensão para conseguirem descansar melhor. Arrancaram e estacionaram a meio da Avenida 5 de Outubro, muito perto de minha casa. Eles nunca souberam isto. Com esta mudança de rumo e com o semblante do membro mais perigoso do grupo, a minha preocupação aumentou significativamente. Não posso explicar porquê, mas no momento em que arrancámos, senti claramente que o medo estava a aumentar novamente. Tinha razões para isso. Já a caminho da pensão a pé, este elemento começou com uma conversa muito estranha, questionando se o meu pai daria dinheiro por mim. Apesar de ficar congelado de medo e ainda completamente atordoado com tal afirmação, consegui argumentar que deveríamos manter o plano inicial. Nesta altura, em plena rua, eu podia ter feito uma tentativa de fuga, mas eu acreditava que eles estavam armados. E estavam. A estadia na pensão não se concretizou, porque eles queriam pagar com o cartão, não queriam gastar o dinheiro que tinham levantado, mas aquela pensão de uma estrela não tinha forma de pagamento através do cartão multibanco. No regresso ao carro, a conversa do suposto resgate volta à baila. A minha sensação era de que a situação estava a entrar em descontrole total. Tinha que fazer algo para parar. Estava a ficar realmente desesperado e num patamar de ansiedade e medo que não permitia continuar aquele caminho. Nesse instante reparei numa pastelaria do outro lado da rua e, uma vez que não comia desde as 8 da noite, sugeri que fôssemos comer. O meu plano era, dentro da pastelaria, agarrar numa cadeira, armar uma confusão qualquer. Eu queria me libertar e eu, ali dentro daquela pastelaria, ia fazer alguma coisa que me permitisse ficar livre e terminar com aquele filme de terror.
É fácil imaginar a Avenida 5 de Outubro numa madrugada de primavera a acordar para o dia. O que é difícil imaginar é um grupo de 3 adolescentes, 2 quase crianças, acompanhados por um jovem adulto sequestrado, a caminharem pela rua para trás e para a frente, entra e sai de uma pensão, entra ou não entra numa pastelaria, a tensão que se criava, um momento de fuga a surgir, mas o medo a aumentar pela atitude dos assaltantes, cada vez mais desorientados.
O meu pedido, infelizmente, não foi aceito. Foi apenas um dos elementos comprar comida e os outros dois acompanharam no carro. O condutor, o tal elemento mais perigoso, entrou e eu voltei para o banco de trás. O elemento mais novo sentou-se ao meu lado e eu atrás do lugar de pendura, que estava livre. Mais uma vez surgiu uma frase que jamais esquecerei para a minha vida, e a convicção que o elemento mais velho era o mesmo, o mais perigoso, concretizou-se. Ele diz: agora é que te vou dizer a verdade. Agora é que te vou dizer o que é que te vai acontecer. A minha mente não conseguia aguentar esta situação, nem mais um minuto. Sentia-me que a cada momento o perigo estava a escalar para uma dimensão que eu não conseguia suportar. Imaginei que me fossem levar para um lugar fechado, onde não teria qualquer chance de escapar, e a partir daí ficaria completamente à mercê do que eles quisessem fazer. Então, talvez no pior momento possível, enchi-me de coragem e num ato de desespero dei um murro ao miúdo que entretanto estava a dormitar ao meu lado. Tento atingir também o condutor, puxo a alavanca para inclinar as costas do banco que estava desocupado à minha frente, uma vez que era um carro duas portas. Consigo instantaneamente abrir a porta e sair. Embora surpreendidos, eles reagiram tentando agarrar-me, arrancando a manga da minha camisa, mas estava completamente fora de mim. Era impossível parar-me naquela altura. Assim que me vi fora do carro, de cabeça perdida, em vez de me pôr em fuga de imediato, a minha reação foi pontapear, esmurar o carro. Por estranho que pareça, eu queria voltar ao carro. Eu estava doido, completamente doido. Os únicos danos que o carro teve foram aqueles que eu fiz naquele momento. Aparentemente conformados com a minha fuga e dado o aparato da cena, eles arrancaram a alta velocidade. Com a adrenalina a percorrer-me o corpo, com os pés descontrolado, muito bronzeado, camisa sem uma manga, transpirado, comecei a ser abordado pelas pessoas que circulavam, perguntavam o que é que se passava. Havia num local um pequeno ginásio onde fui acolhido e, acima de tudo, me acalmaram. Assim que me emprestaram o telefone, liguei para o meu irmão e em poucos minutos estava em segurança, abraçado ao meu irmão e aos meus amigos que durante toda a noite me procuraram. Regressei à Marinha no mesmo dia para junto dos meus pais. O meu sentimento era que não era possível, depois da experiência traumática, voltar à vida de estudante, concluir o meu curso. Estava completamente marcado, estava completamente aterrorizado. Um simples carro que se aproximasse naquela altura, para mim, eram eles que vinham à minha procura. Sem pressão de ninguém, após alguns dias, decidi que não seria um grupo de delinquentes a decidir o meu futuro. Não podia permitir que aquela experiência, que aquelas horas na mala de um carro, colocassem em casa tudo aquilo que eu queria para mim. Regressei a Lisboa, regressei às aulas e, mesmo marcado para o resto da vida, fui a um concerto. Senti-me forte naquele momento porque estava a combater um medo terrível que estava dentro de mim. Eles foram apanhados rapidamente. Curiosamente, nunca abandonaram o carro. O carro apareceu 24 horas depois junto ao Maracanã, curiosamente encontrado pela minha mulher e por uma grande amiga. Eles continuaram a circular com o carro como se nada passasse, mas felizmente, com toda a descrição que eu fui fazendo pelos locais por onde passámos, as câmaras conseguiram identificar e eles foram presos. Em virtude da idade de dois, basicamente o que aconteceu é que foram ao Tribunal de Menores sem grandes consequências. O elemento mais perigoso, tive que ir testemunhar ao Tribunal da Boa Hora e penso que o destino dele foi um bocadinho mais pesado e passou efetivamente pela prisão.
Para os três assaltantes, continuou provavelmente uma vida no crime. A resposta do sistema institucional tem pouca percentagem de sucesso ou retrocesso. Os roubos em carjacking em 2020 foram 126, mas o Relatório Nacional de Segurança Interna registrou um aumento de delinquência juvenil, ou seja, cometidos por adolescentes entre os 12 e 16 anos. Para o Mário, foi uma segunda vida e a alegria de cumprir uma caminhada até Fátima.
Nos últimos 24 anos, tenho cumprido fielmente a promessa que fiz, transformando a experiência dolorosa e traumatizante num momento de celebração de amizade e companheirismo. Uma vez desde que o primeiro dia que fui a Fátima, que sou acompanhado por muitos amigos, com ou sem fé, mas fazem questão de me acompanhar, e todos os anos celebramos a amizade, a vida, um pouco aquilo que aquele momento representou. Se calhar em 24 anos conseguimos que aquela experiência nos fosse unindo e que todos os anos nos lembrássemos que aquele momento nos faz estar juntos, nos divertirmos e agradecer a amizade que nos vai unindo. E é isso que eu quero, e acima de tudo, aproveitar este momento para agradecer a todos os meus amigos que, de uma forma ou de outra, me ajudaram neste caminho, neste processo, que, não sendo fácil, me fazem sorrir. Muito obrigado.
Para finalizar, queria deixar um beijinho muito especial para os meus filhos, Maria Estrela e o Vicente, que estão a ouvir pela primeira vez a aventura inacreditável do pai.
Já sabe, se conhecer alguma história, escreva para inacreditável@radiocomercial.pt. A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos, Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção, Tomás Santos. Pós-produção, áudio, Paulo Castanheiro. Imagem, Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.
Este é um podcast Rádio Comercial.